11h05, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 20 de julho de 2022. Quarta-feira, 20 de julho, 20 de julho nos remete a uma data, a uma janela, falando de política agora. Entre as datas mais importantes para os candidatos, aqueles que estarão disputando o pleito de outubro, tem esse período que está sendo aberto hoje, vai até 5 de agosto. Período das convenções partidárias. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse processo eleitoral e essas datas, de acordo com o calendário, convidamos e já agradecemos pela gentileza de nos atender o advogado Armando de Souza, especialista em direito eleitoral. Doutor Armando, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Benjamin, ouvintes da CBN, uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para tratarmos das eleições. Como você bem disse, hoje é um dia importante e dizemos que é onde se dá o start à campanha eleitoral, que é com as convenções partidárias, onde os partidos políticos reúnem seus filiados, seus dirigentes e seus pré-candidatos até hoje, para escolha dos nomes, escolha, montagem das respectivas chapas de deputado estadual e federal, também eventuais escolhas aos candidatos das chapas majoritárias. E a partir da realização da convenção partidária, não temos mais a figura do pré-candidato, mas sim do candidato escolhido pela convenção, e aí já pode iniciar os atos de campanha.
E esse ano, como que o senhor visualiza mudanças em relação a convenções no que diz respeito a eleições passadas ou mais ou menos nos mesmos moldes?
Não, basicamente continua nos mesmos moldes, né? Diferentemente de 2020, que estávamos na pandemia aí, que alguns partidos realizaram as convenções de forma virtual, acredito que esse ano teremos todo aquele movimento dos filiados dos partidos políticos na realização das convenções, aqueles grandes eventos políticos, discursos dos então pré-candidatos e dos pretensos candidatos. Mas, basicamente, mantém-se a mesma regra das eleições passadas.
Uma pergunta do Thomas, obrigado, interagindo aqui com a CBN. Ele diz o seguinte, o prazo final é até 5 de agosto, a gente já havia falado por aqui também. E o prazo para registro das candidaturas, o ouvinte coloca aqui, 15 de agosto. De fato, 15 de agosto. A pergunta dele, de 5 até o dia 15, pode mudar o nome?
Pode, veja bem, os partidos políticos, dependendo das situações que acontecem, da movimentação política, elas poderão apresentar à Justiça Eleitoral eventual alteração.
Mas tem que justificar, ou não?
Sim, exatamente, é justificável os motivos, né? E lembrando também, Benjamin, que os partidos políticos devem se ater às cotas necessárias de gênero para respectiva registro da chapa. Então, cada partido político obrigatoriamente terá que ter 30% do número de candidatos do sexo oposto para que possa fazer esse cálculo e ter o número X de candidatos.
Muito bem, o ouvinte pode interagir aqui com a CBN, pode mandar sua mensagem 991-37-7533. Então, essa convenção ela é realizada ali, por exemplo, apresenta-se, dependendo aí do partido, no caso do Paraná, candidato ao governo do estado, os candidatos a deputado estadual, a deputado federal, também ao Senado. Se não tiver ao Senado, aguarda-se para uma convenção de um outro partido para depois participar também, ou simplesmente não se manifesta.
Quais são os critérios para a escolha dos candidatos? Os partidos políticos não poderão, mais uma vez, realizar as coligações proporcionais aos cargos de deputado estadual e deputado federal. Então, as nominatas pura, que a gente chama, deverão obrigatoriamente estar filiados naquele partido político. Devemos ter um aguardo aí até o último dia das convenções, já que há a questão das coligações majoritárias aqui ao governo do estado do Paraná. Nós já temos algumas pré-candidaturas colocadas e que já estão rodando, e dependendo do quadro do que acontecer aí, poderá haver coligação, alguém deixar de ser candidato a governador e se tornar vice e assim por diante. Então, acreditamos que até o dia 5 de agosto, o último dia aí, os partidos políticos poderão ter algumas alterações daquelas convenções partidárias que se realizam já nesses primeiros dias.
O Vanderlei, ele insiste nessa observação a respeito da mudança. Por exemplo, até o dia 5, tem lá um candidato ao governo do estado, enfim, a deputado, um candidato, ele coloca o prazo para o registro das candidaturas, o prazo termina o dia 15 de agosto. Então, para ele mudar, tem que ter um motivo de força maior. Ou simplesmente, porque daí poderia aparecer uma estratégia também. Você define ou pré-define, mas na verdade você altera mais para frente. É o que o ouvinte quer dizer.
Não é nem de estratégia. As convenções partidárias se realizam até o dia 5 de agosto. Agora, pode acontecer de, por questão do próprio partido, agora no dia 20 realiza sua convenção partidária e lá no dia 5, por conveniência ou até uma nova decisão em decorrência da movimentação política que ocorra nesses dias, o partido entende para mudar o seu quadro ou deixar de lançar um candidato ou a governador ou a senador, compondo com uma coligação majoritária aí e que possa mudar esse quadro. Então, diante dessa situação, os partidos políticos poderão alterar as suas coligações, as suas convenções partidárias.
Ficou bem claro aí pro ouvinte. Uma outra observação aqui, perdi a pergunta do ouvinte, mas ele faz referência ao prazo do dia 18 de agosto, que é o voto em trânsito, é isso, doutor?
Os eleitores que porventura no dia da eleição não estejam no seu domicílio eleitoral, eles poderão solicitar à Justiça Eleitoral o voto em trânsito, e aí indicando um local específico para que ele possa exercer o voto.
Bom, a partir desse prazo, de 20 de julho a 5 de agosto, as convenções partidárias, doutor Armando deixou bem claro, o registro de todas as candidaturas deve ser solicitado até 15 de agosto. Tem também esse crivo da própria Justiça Eleitoral. É bem provável que aqueles nomes que passam pelas convenções, há todo um trabalho ali com os advogados dos partidos, essa pessoa estaria apta, né? Dificilmente ela vai ser reprovada lá pela Justiça Eleitoral, mas pode acontecer.
Pode acontecer, e não é raro que isso aconteça, Benjamin. Não são raros os casos em que pretensos candidatos colocam seu nome à disposição, são escolhidos nas suas candidaturas, nas convenções, e quando do registro dessa candidatura, a Justiça Eleitoral, por uma série de motivos, acaba indeferindo a sua candidatura, basicamente ou geralmente por questões de condenações na esfera criminal ou eleitoral. E há situações também em que os próprios eleitores ou cidadão deixa de cuidar do seu dia a dia como eleitor. Deixou de votar na eleição de 2020 por algum motivo. Ele recebeu uma multa eleitoral, que é uma multa simbólica de R$3 e pouco, era até a eleição passada. E não fez o recolhimento, não regularizou sua situação eleitoral junto à Justiça Eleitoral. Este candidato tem o seu registro indeferido. Então é importante, e neste caso é praxe dos partidos políticos, fazer uma pré-análise desses pré-candidatos, pré-análise documental, para analisar se tem alguém com algum tipo de pendência, já regulariza antes da realização da convenção e até mesmo do envio dos documentos no pedido de registro de candidatura.
Nós temos mais duas perguntinhas de ouvintes. O Tiago fala sobre a segurança das urnas. Daqui a pouco vamos ouvir a opinião do doutor Armando. O Gladir também interagindo aqui conosco. Muito obrigado, Milton. O Milton faz uma pergunta sobre a campanha eleitoral. Vale lembrar que a campanha eleitoral com os comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na internet deverá ocorrer a partir do dia 16 de agosto. Já as peças publicitárias em horário gratuito de rádio e televisão. Você vai estar ouvindo, inclusive aqui na CBN, o período 26 de agosto a 29 de setembro, pouco mais de 30 dias úteis, né, corridos aí, fizemos o cálculo da 35 dias esse período. Mas a pergunta aqui do ouvinte é se a campanha, ela tem alguma alteração em relação às campanhas anteriores, comícios, mudou alguma coisa, doutor, ou não?
Não mudou nada, é proibido a realização de showmícios, tá? É permitido aos candidatos a realização de comício desde que não tenha nenhum artista, nenhuma banda, nenhum tipo de animação específica a fim de convidar ou chamar os eleitores a participar desse evento político. Então, o comício é permitido. Basicamente, todos os atos de campanha eleitoral permanecem da mesma forma das últimas eleições. Então, a gente faz aí um chamado aos eleitores que busquem informações, que busquem o histórico dos seus candidatos, que se interem da campanha eleitoral para que possa exercer a sua cidadania de uma forma plena.
Mais uma observaçãozinha que chega agora aqui da Luana de Cascavel. Luana, obrigado por interagir conosco. Ela quer saber, jantares, podem ser feitos jantares?
Veja bem, os jantares com a finalidade de reunir eleitores é proibido, pode ser caracterizado como compra de voto. Entretanto, há alguns tipos de eventos para arrecadação que os candidatos e partidos políticos podem realizar e geralmente são feitos. Aqueles jantares de arrecadação financeira para fins de doação para a campanha eleitoral de determinado candidato. Então, há situações que é sim permitida a realização de jantares. Daí tem toda uma formalidade a ser cumprida perante a Justiça Eleitoral, isso tudo tem que constar da prestação de contas de campanha do respectivo candidato ou partido político.
Muito bem, o Ademar acompanhando aqui a CBN. Bonita a mensagem que você nos passou aqui, Ademar. Daqui a pouco a gente faz referência, até para não perder aqui a linha de raciocínio nessa entrevista, dentro dessa linha aqui, em relação às eleições. O Tiago de Toledo, ele faz aqui uma pergunta. Segurança das urnas. O advogado que é especialista em direito eleitoral, como que ele vê esse debate nacional e algumas afirmações sobre a insegurança no pleito deste ano? O senhor teme que alguma coisa possa acontecer, doutor?
Eu vejo que esse debate não é de hoje, Benjamin e caro ouvinte. Já há um debate há muito tempo em relação ao melhoramento na realização da votação pela urna eletrônica. O que muito se debate é se a urna é segura ou não e a questão do voto, da impressão do voto. Tá? O próprio TSE, em anos anteriores, já fomentava e fazia pesquisa, inclusive anunciava a disponibilidade de uma nova geração de urnas onde se constava a questão da impressão do voto realizado por esse eleitor, cujo voto ele não sai portando da sua zona de votação, da sua sessão de votação, mas sim fica depositado lá para fins de conferir isso daí, uma espécie de auditagem dos votos. O sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros do mundo, mas como toda tecnologia, esse é o pensamento que eu tenho, como toda tecnologia, a exemplo dos telefones celulares, que há 10 anos atrás era uma tecnologia e hoje nós temos literalmente a nossa vida dentro de um smartphone, creio que é importante se manter e atualizar esse debate aí no que diz respeito à atualização das urnas eletrônicas, mas o sistema eleitoral, da forma que é posta aí, é segura, e o eleitor, ele precisa exercer essa sua cidadania. Nós precisamos que o eleitor busque a informação sobre os candidatos, sobre os cargos que estão em disputa. A eleição nacional, essa eleição de 2022, ela é uma eleição diferenciada. São 5 cargos que serão escolhidos pelos eleitores. Então é importante que cada um do eleitor busque informações a todos esses candidatos para que possa exercer o seu voto de uma maneira muito tranquila e segura.
11 horas e 19 minutos, não temos mais tempo. Tem uma observaçãozinha da Regina, de Céu Azul. Regina, obrigado. Ela diz o seguinte, olha a pergunta dela, doutor. Pode fazer campanha pelo voto útil, como entidades têm feito? É legal isso? O direito ao voto, ele é aberto. Vivemos numa democracia. Pode direcionar votos para uma cidade ou para uma região? Entidades podem fazer isso abertamente? É uma dúvida que dá ouvinte.
Pode, não tem problema nenhum. Como nós temos determinados setores da sociedade que lançam seus candidatos a fim de defender os seus interesses específicos, não vejo problema nenhum e é perfeitamente natural que se realize campanha de voto útil. A exemplo de Cascavel, na última eleição, nós tivemos aí uma série de candidatos de que não teriam seu domicílio eleitoral aqui em Cascavel e que receberam votos. Agora, isso vai de cada ente, de cada situação específica, de se organizar e buscar isso daí. Desde que essa busca ou esse pedido de voto respeite integralmente a legislação eleitoral vigente.
Doutor Armando, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Estamos à disposição e um bom dia a todos.
Conversamos com o advogado Armando de Souza, especialista em direito eleitoral, para a gente detalhar um pouquinho mais e ir respondendo observações de ouvintes sobre esse processo, sobre as eleições que se avizinham e hoje uma data interessante, sendo aberto mais um período dentro desse calendário eleitoral, as convenções partidárias podendo ser realizadas a partir de hoje, 20 de julho, seguindo até o dia 5 de agosto. Agora, 11h21.